máximo os novos representantes base para poderem acompanhar essa discussão.
Isso. Então, acho que essa parte eu vou responder como aluno, porque não cabe a eles, né? Então, já vou começar a usar meu tempo para falar também.
Eu sou o Lucas Moraes.
Inicial, a gente tem um problema nosso como alunos, e como você falou, não, a gente não tem um representante eleito hoje. A gente não tem uma organização estudantil que vai atrás do que a gente decidir que é melhor para o CA. A gente só tem o estatuto, não foi votado, tentou-se uma assembleia, só que precisa de 20% dos alunos votarem para que ela seja efetivada, e teve 10 alunos na última. Eu não sei, eu não estava aqui, mas eu tô chegando agora, entrando nesse meio. Comecei até, chamei bastante gente que está aqui tentando trazer a gente para cá, porque igual eles fizeram esse plano todo, que eu ainda sinceramente não entendi. Vocês começaram a fazer tudo isso por quê? Porque tá ruim aqui. E abrindo lá, vai continuar ruim aqui. Então não faz... Que vai continuar ruim aqui, professor, desculpa, mas não tem como a gente não saber isso. Tá ruim hoje. Se mudar o foco para lá, por que que vai ser bom aqui? Ó, vou dar um exemplo simples. A Focus, se os alunos quiserem entrar na Focus, acabou o curso aqui, não tem mais entrada. Tem professor, tem todo mundo. Não vai ter mais gente para entrar na Focus. Como que vai começar um projeto na Focus sem alunos entrantes? Sem eu saber como funciona o processo seletivo? Eu vou chegar na minha entrevista de emprego e vou falar o que para ele? Eu não vou saber, porque eu nunca tive essa experiência. A gente está numa universidade, não é só sala de aula. É muito mais do que sala de aula. E está abandonando tudo isso. O que a gente já não tem, só vai ficar pior. Eu não estou falando aqui para Petrópolis, é uma má ideia. Às vezes, realmente é a solução. Só que do jeito que está sendo feito, está muito ruim. Segundo, existe uma falta da nossa parte de buscar informações e da parte de vocês de ceder informações. Por exemplo, é óbvio que existe uma briga de departamentos entre básico e profissional aqui. Isso ficou claro na conversa de todo mundo. Eu duvido que muita gente, antes de escutar isso, tenha percebido. Pelo menos os novos alunos, quem não tem acompanhado há muito tempo. Ou seja, a gente tem que participar buscando essas informações e vocês vão ter que ceder. Essa apresentação, eu acho que a gente, como estudantes, temos direito de ter acesso a esse estudo de viabilidade. O que que vocês consideraram? Vocês só mostraram os tópicos, a gente quer o estudo. O que foi considerado? Como vocês enxergam que é melhor para a gente? Como vai ser exatamente? Como vai funcionar? Para não acontecer de novo o que aconteceu aqui. Porque aí a gente se transfere para lá. Pega todo mundo, convence que essa é a melhor ideia. Dá um jeito de toda a parte logística e coloca lá. Mas vai ser igual aqui? Não resolveu o problema. Então acho que a gente tem que esclarecer tudo isso. E a gente, como aluno, igual ele falou, vamos montar uma assembleia, convocar... Bom, mas vamos atrás então, pô, vamos realizar também, senão não adianta, só eles e a gente parado, vamos cobrar como? É por isso que a gente não tem como debater com eles aqui agora, a gente tem que captar informação e depois debater entre a gente para ver o que a gente vai fazer, entendeu? É isso que a gente vai fazer de inicial, até para a gente ter uma contraproposta, escutar o lado dos professores que não querem, escutar o lado dos professores que querem, por que querem, por que não querem. E o que a gente quer como aluno? A gente tem direito, eles não podem simplesmente chegar e jogar a gente lá e acabar aqui. A gente tem voz, a gente tem que escutar e tem que falar. Então vamos atrás, pelo amor de Deus.
Como só falar para você, ó, o que a gente apresentou, na verdade, são ideias, não é nada fechado, não é nada. Por isso, eu acho que esse encontro lá, tendo uma representação de aluno olhando aquelas propostas, isso é muito importante. Então, só para não fechar, ó, a gente não tem resposta para tudo lá, igual o Lucas falou, ó, quais são as estratégias em esses 5 anos lá, você colocou da Focus, como vai ficar assim no aluno, o que a gente tem que fazer? Se a gente queria viabilizar isso daí, de repente não dá, vamos ficar aqui então. De repente chega esse
ponto. Então, só para deixar claro, eu acho ótimo a iniciativa da faculdade. É uma forma de tentar resolver, não sei se é certo ou se é errado. A parte de vocês pesquisarem atrás, ou seja, a parte de vocês, de certo modo, vocês estão fazendo, a gente também não. Então, isso, ótimo que vocês fizeram essa parte, mas tem que ser mais estudado. Desculpa, mas eu sinto com quem que é o responsável? Com quem que a gente está debatendo aqui? Porque a gente tem o direito de fala de uma pessoa. Uhum. Aqui vocês têm o direito de fala de várias pessoas.
Na verdade,
então a gente. Quem que é o. Quem que é a. Como, entendeu? Com quem que a gente está
debatendo? Então você escreveu um e-mail, é uma comissão. Uma comissão.
Você recebeu o e-mail?
Recebi um e-mail. Um e-mail? Você está no grupo, não?
Não, coloquei no grupo e não veio. Eu estou entrando agora, estou pedindo essas informações para vocês.
Então, no e-mail, não recebi, estou informando ninguém. Responder alguma coisa. Mas no e-mail fala. É um grupo, é uma comissão formada pelo Departamento de Engenharia, uma comissão para fazer esse estudo de viabilidade, que é fazer essa apresentação. Assim como a comissão vai fazer esse estudo de apresentação aqui para os alunos, à tarde vai fazer para os professores. Então a gente vai querer, na realidade, a apresentação é apresentar para vocês e ver o que vocês colocar as observações de vocês.
Exatamente.
Para fechar esse projeto. Não foi fechado.
Tá legal. Ninguém não tomar atrás.
Não, tá aqui. Agora.
Olha só, eu quero que você fale importante. Cara, CA foi aprovado na unidade. Cara, mesmo se eu vi aqui, só tinha 10 gatos. Eu acho que a mão de engenharia fica mais preocupado em estudar que em colocar em assuntos em esse tipo de assuntos. Então, olha só. Então, agora o que acontece? Eu que vou querer no final da reunião. Se você se reúna, eu necessito um representante, titular e suplente, para o colegiado do curso, não temos, porque os alunos já foram embora, um representante para a unidade, também titular e suplente. Já foi aprovado o estatuto de vocês. Tem que aprovar hoje mesmo, não sei quantos integrantes são no CEA, não vi.
Não tem, professor.
Não tem. Já foi aprovado o CEA?
Foi aprovado o
estatuto. Cadê o
carinho? Não tem.
Então façam agora, não tem jeito. Depois da reunião vocês façam e tenham essa representante. Só para fechar, tá? Mas façam isso, tá?
Façam isso. Pessoal, só para não perder o foco, vamos colocar o
engenheiro lá.
Depois aí, Tchê, vai.
Agora é o Matheus.
Matheus.
Fica à vontade. Continuando falando da infraestrutura, é inviável acabar com o curso aqui, mesmo que sejam no mínimo 9 anos. É inviável, por quê? Porque se acabar com o curso aqui, não tem para quem investir no curso aqui. Então quem ficar, não vai ver melhora nenhuma mesmo. Mesmo para que eles vão melhorar o curso aqui que vai acabar? Não tem porquê. Então eu acho que a terceira proposta também é inviável, porque tem que fazer outra proposta para que venha melhorar o curso daqui. Tipo, eu concordo com fazer outro curso lá e tal. É legal essa ideia, mas não vai ter benefício para a gente. Vai ter benefício para vocês, para a gente não vai ter benefício nenhum.
Exatamente. Não deixa colocar, né? Vocês estão colocando em termos de esse prazo, essa ideia que o Lucas já tinha colocado, também já colocou, esse passo, esse tempo de transição. Eu acho que tem que ser mais pensar em estratégias, e se o motivador é pior que aquilo que a gente vai construir lá, pô, então a gente não vai. Essa é a primeira hipótese. Agora, quando você fala de benefício lá, eu acho que obviamente vocês como alunos vão passar por aqui 5 anos lá. Mas a preocupação da gente é que nós somos formadores e profissionais lá. Então você pode estar certo que quando a gente tenta se reunir com os alunos, não tem sala, não tem laboratório, fica reunindo no container lá, pô, a gente sofre também. Pô, tantos projetos que a gente pode trabalhar em laboratórios em conjunto, o aluno em salas melhor acondicionadas para trabalhar. E não somente levar o trabalho lá em casa, enquanto trabalho, não tem aquela convivência. Então, esse tipo de iniciativas, eu acho que nos incentivam a procurar melhor condição, mas não para o pessoal. Não. Eu acho que é isso aí a gente tem que colocar. A maioria dos professores que estão aqui são por opção que eles optaram ser professor. Ninguém optou aqui, eu acho que porque você vê, tem engenheiro lá ganhando muito mais lá fora, com certeza. Então, sempre tem um motivador a mais, que não é só o simples benefício de uma situação. Eu acho que tem os ideais que mexem com os professores, de querer construir, quando a gente fica bolado num parque tecnológico, a gente fica olhando os alunos, desenvolvendo ciência, tecnologia lá, em conjunto da comunidade lá. Então, esses são os motivadores lá. Eu acho que a gente tem que eu não quero discutir isso, que isso é pessoal. Ah, o cara quer ir lá porque ele tem casa lá. Ou ele gosta do frio. Eu acho que essas discussões, a meu ver, não cabe.
Sim, eu acho que você não entendeu direito. Sim, eu estou... Eu sei que vai ser melhor até para os futuros alunos.
É isso aí.
Só que a gente não vai ter benefício. A gente vai continuar aqui. Tal. Pode ser que tenha uma melhor ou outra. Mas não tem por que investirem aqui no curso de engenharia de produção.
Vai fechar.
É essa a premissa que você está partindo. É. E talvez porque você não ouviu a gente, nem a gente pensar alguma coisa em conjunto. Né?
Por isso que eu acho que a terceira proposta é
enviada. Olha só, pode ser. O que ele colocou, o que, que acontece? É, a comissão está fazendo o trabalho dela. Agora ela chegou na etapa de conversar com você. Né? Se a comissão quisesse ser autoritária, o que, que ela faria? Ela levava direto para a plenária departamental. Não, mas isso, como nós colocamos, envolve diversos interessados. Ok? E o que, que ocorre? Eu acho que vocês têm que se organizar. Eu esperava que de dezembro até agora houvesse algumas contrapropostas de lideranças, de professores, de alunos, propostas reais, pressão em cima da prefeitura para que os problemas daqui fossem resolvidos. O que eu percebo aqui, pessoal, que parece que nós estamos do lado contrário de vocês. Tá? Não, não estamos do lado contrário de vocês. Todos que estão nessa comissão, sempre trabalhamos para tentar melhorar as condições de vocês aqui. Talvez você tenha chegado há pouco tempo e ainda não nos conheça. Mas nós citamos diversas iniciativas que foram feitas, que foram realizadas e que não tiveram andamento, não por culpa desses professores. Né? Agora, eu acho importante vocês se organizarem. Né? Isso é importante que o curso fique aqui. Primeiro, senta com a comissão, monta um grupo, senta com a gente e eu acho que a garantia da qualidade do curso para quem vai permanecer aqui, isso tem que estar colocado no estudo de viabilidade. E nós colocamos no estudo de viabilidade. Só que agora a gente também precisa chegar, sentar, vocês elegerem um grupo e a gente sentar com vocês e mostrar isso para vocês e aquilo que vocês tiverem de sugestões a gente poder fazer, entendeu? Tá? É desse tipo.
Só uma questão. A qualidade do curso, a gente confia na qualidade do curso, os professores são excelentes, os professores estão disposto a ajudar. Só que a nossa preocupação é isso, a gente tem que ver um meio de continuar evoluindo o Paulo de Deus, mesmo se não tenha sido na prefeitura, a gente tem que ver fazer uma proposta para continuar evoluindo. Se acabar, mas tem que continuar. O problema é que não tem possível se não consegue acabar.
Até porque conseguia não aqui.
Eu gostaria muito.
Já tem tudo aqui, tem empresa forte.
Eu acho que é.
A gente é obrigado a investir porque a gente tu navega com o curso. A gente recebe anualmente. Então tem que investir. O dinheiro vai estar aqui, de qualquer jeito. Vai estar aqui. Se eu não utilizar.
Por que não correr atrás do projeto?
Oi?
O que ele está falando?
Não, estou falando daqui. Não, curso daqui.
Eu acho que essa colocação é a primeira pergunta que qualquer pessoa vai fazer. Por que eu investir aqui? Ó, posso falar de diversas iniciativas que a gente tentou aqui, está tentado, né? E aí tipo, a prefeitura, o outro prefeito, eu queria nem olhar a gente lá. Ele achava que a prefeitura, que aqui ó, todos vocês eram de fora, então ele não tinha que investir nada, não fazer nada aqui. Por quê? Eu tenho que investir na pessoa, no cidadão de Rio das Ostras. Não queria nem ouvir a gente. Essa postura, a gente lidou lá. Aí a gente confia no outro prefeito, agora o Sabino, que tinha uma ideia muito mais abrangente, o projeto dele era criar. Pô, a gente foi diversas vezes. Qual era um projeto sólido assim, que poderia alavancar esse lugar aqui? Foi um parque tecnológico. Um parque tecnológico na área. Na qual a gente juntava três entes, a universidade com conhecimento, as empresas e o governo municipal. O governo municipal colocava a infraestrutura inicial e alavancava o conhecimento lá. Ó, esse projeto foi. Eles falaram o quê? Ó, vamos lá, doar para vocês 75 mil metros quadrados de terreno, lá perto do centro. Eles falaram assim. Aí a gente foi lá na reitoria. Olha, o pessoal nos queria doar isso aqui, a gente queria que alavanque, né, no início lá. Aí o reitor falava assim, olha, vocês têm que ver que o custo, né, inicial de um parque tecnológico é muito alto. E a universidade não vai conseguir bancar. Falou assim, tem águas, serviços que vão ser colocados, segurança, os primeiros laboratórios. Até o parque tecnológico dar aquela partida e criar-se autônoma, não vai demorar. Quem que vai bancar isso aí? Aí o Sidney veio aqui e falou isso para o prefeito lá. Olha, vocês têm que bancar isso aí. Pô, a gente vai entrar com universidade, com laboratório, com terreno lá. Aí a prefeitura fala, ó, daria só um terreno e aí. Aí depois que a gente fez, pô, então vamos lá, ó. Vamos montar um projeto, FIDEP, vamos precisar do governo federal, FIDEP lá. Estou lá, dias trabalhando no projeto lá, para quê? Para pegar a verba da FIDEP, do governo federal. Aí a gente prestou voz, assim, testemunha lá, quantas horas a gente ficou lá no projeto, como seria, pô, documento lá, de cessão do terreno, que foi, mandaram lá. Do Rio de Janeiro, nenhuma proposta foi aceita. Então, a proposta foi não. Aí, o que está acontecendo, só para colocar em paralelo, em Macaé. Em Macaé, o que está bancando esse parque tecnológico é a prefeitura. Está colocando lá de nível dele, do ciência e tecnologia, terreno e até, está montando tudo lá. E aqui a gente não vê. Então, são iniciativas que a gente faz. Em termos de extensão, a gente fez um projeto bacana lá em Macaé. A gente tentou fazer esse projeto aqui em Rio das Ostras, não deu. E aí você tem que ver, ó. Aí você é teórico, trabalha com ciência, trabalha com conhecimento, aí lida com político, né? Do outro lado está o político lá. O político diz, sim, vai lá. Mas você quer consolidar, a coisa mesmo acontece, porque não é importante muitas vezes. O cara, se você mostra um trabalho matemático, logístico adequado, ele vai optar por uma coisa política lá. Então você se debate com isso. Então tem duas coisas lá. Somos universidade federal. Tá? Tudo bem. O verba federal. Aí tem dois argumentos. Pô, então vocês têm que sobreviver com a verba federal. Mas não dá, porque não é suficiente. O dinheiro que chega lá, mesmo pegar uma fala do professor Hernani, não falou que todos foram estar sucateados? Ele mesmo falou. Como ele verificou lá. E aí a gente vai ficar aqui, sucateado mesmo lá esperando, que algum dia, Dilma saia, vem o outro presidente e bota dinheiro.
E criar mais um.
Então,
mas aí não está de pressionar.
Então, temos que pressionar. Tem que pressionar.
Pessoal,
deixa
eu falar. Só um
instantinho,
Fala quem está próximo.
Vamos respeitar. A gente está numa democracia, a democracia é o respeito ao próximo. Então foi acordado um modelo aqui de trabalho. Então eu sei que todo mundo fica mais excitado e tudo. Vamos respeitar o amigo que está conduzindo ali, fica à vontade.
Vamos colocar a questão do tempo? Eu acho que está todo mundo começando a ficar cansado já, não vai desenvolver. Pode ser?
Quantos minutos?
3 minutos? 2 minutos? 2 minutos? 2 ou 3 minutos?
2.
A gente vai voltar, galera. Pode ser? Alguma outra ideia? 2 ou 3 minutos? Para 2 minutos, quem é a favor? Para quem 3 minutos é a favor?
2, 1 para conclusão. 3 minutos, não 3 arrastados.
2 minutos.
3 minutos, então ficou decidido pela votação. Tá?
Pessoal, 3 minutos. Deixa eu falar.
Não, mas. Ah, eu sou.
Agora é 3 minutos.
Então, meu nome é Flávio, eu sou professor de engenharia, como alguns já me conhecem. Eu nem deveria estar falando aqui, porque essa assembleia é de alunos, não é de professor, mas eu quis entrar aqui para fazer um contraponto. Porque eu, desde o primeiro instante, eu fui contra essa hidropetrópolis. Por quê? Porque é um contrassenso. Eu estou no melhor lugar no estado do Rio para estar uma escola de engenharia, é aqui. Porque eu estou do lado do porto, do lado de Macaé, onde tem o pré-sal que esses 2 últimos meses estourou a produção, recorde. Aí eu perguntei, eu fiquei 2 meses pensando, por que petrópolis? Aí eu comecei cavuco daqui, cavuco dali, encontrei 2 respostas. Primeiro, por que a reitoria propôs petrópolis? Tem interesses políticos. Eu não vou entrar no mérito disso. As próximas eleições, vocês procurem saber quem são os candidatos a deputado. E com relação aos professores, tem interesses de estrutura física. Estrutura física, somente isso. Aí eu perguntei o seguinte, a principal resposta, professor, o senhor não respondeu. Mercado de trabalho. Eu conheço o CP Os alunos da UCP fazem estágio no Rio de Janeiro, lá na Zona Oeste, a tudo a mais de 100 quilômetros de Petrópolis. Eu estou a 20 quilômetros de Macaé. O que eu vou fazer em Petrópolis, gente? Eu tenho que ser muito inocente. Não vão, mas eu vou, professor. Os meus alunos do futuro vão. Eu não estou preocupado com vocês, não. Estou preocupado com o futuro do meu aluno daqui a 5 anos. Porque ele também tem que arrumar emprego como vocês vão arrumar aqui em Macaé. Eu não posso pensar no meu nem no hoje. Eu tenho que pensar no futuro. Eu, gente, quando eu saio de Volta Redonda, eu tinha a oportunidade de ficar em Volta Redonda, na UFO Volta Redonda. Eu vim para Rio das Ostras por opção. Eu vim, larguei tudo em Volta Redonda, que tinha um polo gigante em Volta Redonda, eu vim para cá. Eu queria e quero e vou ficar em Rio das Ostras. Então acordem, gente, acordem. Isso é um jogo de manipulação política, interesses pessoais. Acordem, saiam da inércia. O rapaz está clamando a vocês para saírem da inércia. Pratiquem o TBC, gente. O que é TBC? Tirar as costas da cadeira. Levantem e vão buscar o interesse de vocês. Estão manipulando os interesses de vocês. Acordem. Brasília está cheio disso. Eu vou trazer isso para Rio das Ostras só porque o reitor tem interesses políticos e ir para Petrópolis? Acordem, gente. Só isso. Eu queria...
Movimentos políticos,
falar
assim.
Está
deixando
lá.
Posso
não
falar,
Mestre? Fala, por favor.
Há um discurso em Niterói.
Que um discurso. Fala o discurso. Está ótimo.
Quem é que faz
você tem que mostrar.
Existe.
Ah, peraí.
Eu não tenho uma ata assinada no qual a pessoa me falou, mas os argumentos que eu pesquisei em Niterói, é que o atual do reitor, professor Roberto Sá, vai se lançar candidato a deputado por Petrópolis. E com isso foi uma troca, uma barganha entre a prefeitura de Petrópolis e a UF. Gente, eu quando fiz isso, eu me vi como um troco. Sabe quanto é troco? Você toma isso, me dá o dinheiro, toma um troco pra você. Pô, eu troco, cara. Eu sou doutor, cara. Eu estudei, cara. Eu optei por ser professor. Eu larguei a CSN. Eu trabalhei 10 anos na Companhia Siderúrgica Nacional, gente. 10, não, 15 anos. Eu larguei a siderúrgica para ser professor. Quem é meu aluno sabe que eu tenho paixão em dar aula. Pô, eu vou ser troco de uma barganha entre um reitor e um prefeito que Deus sabe quem é, que daqui a um sei lá quanto se bobear vai ser caçado? Pelo amor de Deus. É isso, não é boato não, professor. Pode então, checar essa informação.
Pessoal, então, estamos fazendo uma discussão aqui o mais racional possível, e estamos evitando de falar de coisas abstratas. É um movimento político, é um interesse político, me falaram, ouvi falar, isso a gente está cansado. Olha, tem uma realidade objetiva. Tem dois argumentos que o professor falou. Vou tentar falar sobre esses argumentos. O primeiro falou que está aqui as empresas de petróleo lá. Eu pergunto lá, quantos professores têm projeto nessas empresas que estão aqui? Deixa eu falar.
Estágio, no fundo de aluno.
Estágio, tudo bem, mas estágio é uma parte.
Rodolfo, um projeto em Fernando de Noronha. Eu estou citando bem, Rodolfo. Rodolfo é um cara excelente. É um professor excelente.
Com todo respeito, na direção de vocês são os alunos e nós estamos tentando ensinar alguma coisa para vocês.
Tem argumentos políticos que eu não conheço, desconheço, e eu quero ser sincero com você. Desconheço os argumentos políticos, eu quero ficar isento daquelas insinuações que o professor está falando. Eu, como professor, eu não estou envolvido em nenhum movimento político, eu estou tentando olhar a realidade que a gente tem e há uma possibilidade para a gente. conquistou isso. O segundo, ele falou sobre as empresas lá. Eu queria falar disso aí, que está aqui próxima. Olha, isso a gente discutiu muito quando a gente falou parque tecnológico. A gente analisa o perfil dessas empresas. Normalmente, essas empresas são empresas estrangeiras. E elas vêm fechadas, com toda a sua estrutura de pessoal. E fica muito difícil, está ficando cada vez mais difícil, não porque é a UF aqui, é porque a capacitação do profissional, muitas vezes, de engenharia, de produção do Brasil, fica lente. Porque uma válvula, que às vezes você tem que ele viajar para a Europa lá para ser calibrado e não pode ser feito aqui. Por quê? Porque muitas vezes a gente não tem aqueles laboratórios que a gente está com os outros, que você não está falando. E se a gente tivesse uma formação muito melhor, que a gente está procurando como professor, a gente teria melhores profissionais.
Lívia Rangel. Galera, eu vou começar agora então a ser bem crítico em relação ao tempo, tá? Beleza?
Olha só, essa é uma dúvida muito acertada que foi levantada e eu confesso que a gente não pensou. Por isso a ideia é talvez construir alguma coisa em conjunto, se a gente ainda queremos trabalhar essa proposta. Tá? Eu acho que a gente tem que trabalhar em conjunto essas ideias. Essas ideias lá. Agora, tem o básico, eu acho que é importante ressaltar, tem os professores de matemática e física, eles estão saindo eles pediram para sair do departamento do ICT. E eu acho que eles estão tentando botar alguma coisa no IHS. Aí teria que, eu acho que uma resposta boa que poderia dar seria os professores. Tá, então vou deixar responder.
Deixa eu terminar de falar. A outra pergunta, tem vários professores da Federal, mas não tem vários das outras. Como é isso? Qual a lógica disso, sabe? Tem dinheiro pra lá, mas não tem pra cá?
Com relação ao prédio. Não sei se ele ficou claro. A questão do prédio. Né? O prédio, a comissão está colocando lá que uma das condições para a questão de Petrópolis é o prédio ser entregue antes de começar qualquer coisa, na hora que for assinado lá o convênio, o prédio ser entregue reformado e mobiliado. Por isso que está sendo considerado que só iniciaria a partir de 2015, do ano que vem. A partir do ano que vem. Reformado e mobiliado. Sim. Ah, peraí. Peraí, só um instantinho. Eu estou respondendo a Lívia ali. Lívia, não sei se respondeu, tá, ao que você colocou. Tá?
Porque, ao meu ver, qualidade não é só estrutura, qualidade também é o corpo docente que está presente com a gente.
Tá, então agora a questão do corpo docente. Então, a questão de infraestrutura é o que mais nos atrai lá em Petrópolis. É uma grande realidade. Por quê? Estão nos oferecendo, em termos já, se a proposta for considerada viável e a coisa for adiante, vai ter que ser aceito, vai ter que ser realizado lá um instrumento jurídico. Nesse instrumento jurídico, uma das coisas que está colocada lá pela comissão é que esse instrumento só passa a ser válido a partir do momento em que a prefeitura entregar o prédio mobiliado e reformado. Porque foi a situação que nós vivenciamos aqui. Eu não estava na época em que o convênio foi fechado. O convênio foi fechado em 2004, não é isso? Eu cheguei aqui em 2007. Aí você perguntou a outra questão?
Eu perguntei de professor profissional. Você comentou em alguma das perguntas que os professores profissionais não conseguiram sair daqui.
É, exatamente. Ah, mas só um instantinho. O que eu queria deixar claro, né? É, o que foi, professor?
Não.
Então, o que eu queria deixar claro é que a gente tem um compromisso com vocês aqui. Ok? E vocês conhecem o corpo docente de engenharia. Né? Então, primeiro, o vínculo com o mestrado, ele não vai terminar. O programa de mestrado vai continuar e é um grupo de computação e um grupo de engenharia. E vocês, o curso vai ser descontinuado progressivamente. Então, quer dizer, o número de alunos vai, a cada vez vai diminuir mais, inclusive em termos de oportunidade de trabalho, de mercado de trabalho. Né, vão ser menos engenheiros de produção sendo formados aqui e vai ter mais mercado, se vocês forem olhar somente para vocês, vocês vão ter mais oportunidade do que se continuasse tendo entrada aqui. Ok? Pessoal, é a minha opinião. Tá bom. Então, o que eu queria colocar para vocês, que pelo que eu estou vendo aqui, né? A grande parte dos professores, dos alunos aqui, já estão no ciclo profissional. Quem está no ciclo profissional, levanta o braço aí. Alunos. Quem está no ciclo básico? É a grande maioria. Então, só um instantinho, é uma coisa que eu gostaria de colocar para vocês, e que essa comissão de representação dos alunos pode fazer esse meio de campo. Né? Muitos de vocês não foram ainda alunos dos professores de engenharia, na parte de ciclo profissional. Então, vocês conhecem muito pouco esses professores. Aqueles que estão no ciclo profissional conhecem muito bem os professores. Então, o que eu gostaria que o pessoal que está no ciclo básico conversasse com aqueles que estão no ciclo profissional para ver como é que esses professores que estão no ciclo profissional são em termos de cumprir aquilo que eles que se propõem a cumprir, ok? O que eu gostaria de colocar, a comissão, ela vai propor isso, a garantia da qualidade do curso aqui, como ele colocou e o Lucas colocou.
Professor, aí as vagas, vão de vagas para lá, para o pessoal que é de matemática.
Não, peraí, agora eu tenho que interromper porque foi o tempo.
Peraí, só um instantinho. Não é que vai abrir vaga lá. A comissão está colocando no documento, na proposta, é que nós só topamos essa aventura Petrópolis com a contratação de 8 professores para dar o curso básico. Se não tivesse 8 professores, acabou a proposta. Aqui a relação. Bom, mas eu estou falando demais, é isso que eu estou querendo dizer, tá? Vai ter, o que nós estamos colocando lá é uma cláusula que está colocada, né, que é,
da comissão.
A comissão está colocando já
isso. Porque
se não tiver, como é que a gente vai fazer?
Vai passar para quem isso lá? Vai passar para a prefeitura, para ele contratar os professores lá, e para a UF. Se ele quer estar que a gente vá, passa hoje essa condição. É uma condição, requisito. Vai ter, a gente está garantindo que vai ter. Na proposta, a gente acha que seria viável, se não tem esse número de professores, a gente não iria, ó. Rasga isso aí, não dá. Não tem o. Oi?
Quem vai pagar a contratação é a prefeitura.
Peraí, agora é o Luiz.
Uma parceira seria?
Não, nós sabemos sim.
Não existe mais.
Respeitando ali o Luiz, que agora é o.
Vamos lá. vamos lá, pessoal.
Tá, mas depois eu converso com você. A gente pode conversar. Aqui como comissão. Olha, pessoal, eu não tô, agora não temos pressa aqui. A gente pode ficar até de ter um pressa.
Essa falha, isso que a gente está tendo, também é por conta que a gente não tem essa organização.
Agora é você.
A gente também tem que fazer essa organização para que isso funcione. Tá? Então, acho que a gente pode marcar uma nova reunião para daqui tanto tempo. Não estou falando para parar essa daqui, não. Mas estou falando que vocês percebem que não vai ser tudo resolvido aqui hoje? Sim, que a gente tem que entender que a gente vai pensar sobre isso, tem que voltar, não é tudo aqui. Tá? Então, vamos seguir.
Deixa. Eu acho que a partir do Lucas, confesso lá, você, que aí tem que ser mais pensado, mais avaliado, colocado estratégia, e aí a gente precisa se reunir com um grupo de alunos que, dado essa possibilidade, se a gente viabiliza essa possibilidade, em que condições a poucos seria prejudicado, seria alavancado. Então eu acho que a gente teria que criar algum mecanismo. Eu acho que isso daí teria que ser pensado mesmo lá.
Porque a FOCUS engloba na lei a 6 cursos.
É, esse caso da FOCUS é um caso particular.
É, um caso particular.
E a gente vai ter que conversar depois, porque
são 6 cursos.
A FOCUS engloba os 6 cursos daqui. E se engenharia sair daqui, a gente não pode tirar a FOCUS daqui para. E grande parte do serviço da FOCUS é de gestão empresarial, porque quem traz esse know-how é o pessoal da engenharia. Então, é um caso que a gente precisa conversar com
a FOCUS. A FOCUS está abaixo de quem? A FOCUS está abaixo de quem? A FOCUS. A unidade?
Ninguém. A FOCUS é uma empresa júnior aprovada pelo IGES. Ciência e Tecnologia e o IHS.
E o IHS. Os dois.
Deus.
Quem é o próximo da
FOCUS? É hoje. Fala.
Não vou entrar em questões assim de discussão política ou de. Esse eu faço mesmo contestar o profissionalismo, não, o pessoal de engenharia. Esse eu faço mesmo contestar, né? É só falar que não tem, e aí vai ficar essa discussão infinita aqui para sempre. É, mas eu quero. O meu ponto de vista foi muito bem definido pelo Hernani, pelo Lucas e pelo outro Lucas também. É que é fato que tirar o curso daqui e passar para lá e acabar gradativamente aqui, não vai resolver o problema daqui, mesmo que lá resolva, mas é importante lembrar que vai resolver por tempo limitado, porque um prefeito não é vitalício, né? Então as propostas podem mudar, podem ocorrer imprevistos, mas também vou desconsiderar isso, vou considerar que a proposta de lá é para sempre e que o curso de lá vai crescer. Uma coisa que a gente está esquecendo, pessoal, é a gente está focando muito em como a gente vai resolver os nossos problemas e a gente está esquecendo de uma questão maior, que é o objetivo de uma universidade federal. Qual é o objetivo de uma universidade federal? O objetivo de uma universidade federal é o desenvolvimento coletivo, não é o desenvolvimento individual. A gente está pensando na UF daqui como uma escola de engenharia, está esquecendo dos outros cursos que tem aqui. O problema de infraestrutura que a gente sofre não é a engenharia de produção que sofre, sabe? É todo mundo que sofre. A gente vai resolver o nosso problema, vai ficar com os alunos do futuro melhor, num melhor lugar, para fazer pesquisa, sei lá. Não quero entrar nesse campo, se vai ser melhor ir para lá. Mas e o pessoal de enfermagem? O pessoal de enfermagem está se ferrando igual a gente, sabe? O pessoal, sabe, os outros cursos estão se ferrando igual a gente. Então a gente vai tirar o nosso e vai, sabe, o nosso curso tem uma cultura muito feia de falta de buscar informação, sabe? O nosso curso tem essa cultura já que dá para entender, sabe? Dá para entender porque é um curso puxado e todo mundo quer se formar. Mas tem que acabar, porque a minha preocupação é que o nosso curso vire uma fábrica de diploma. E um diploma a gente consegue numa universidade particular, sabe? Numa universidade pública a gente tem que se preocupar com o desenvolvimento coletivo. Eu acho que a gente tirando o nosso da reta daqui e indo para lá, não vai funcionar. Há pouco tempo, teve uma Assembleia Geral de Alunos, e a Assembleia Geral de todos os cursos, né? Assembleia Geral de Alunos, para decidir o que pode ser feito para melhorar a infraestrutura, melhorar a falta de comida aqui, barata ou de graça, ou sei lá. E foi, assim, poucas pessoas de engenharia foram, sabe? Mas 5 pessoas de engenharia foram, isso tem que mudar. E foi proposto que escrevesse numa carta, porque tem prédio que o construído só não pode usar por causa de sacanagem da prefeitura, porque não tem saneamento básico, isso é obrigação da prefeitura, não só para UFO, mas para qualquer morador. Então foi proposto que a gente fosse para a festa lá do aniversário da cidade e nós escrevêssemos uma carta e entregasse para o prefeito, para ele colocar. E, sabe, não quero discutir também se esse é o melhor método ou não. Até porque se alguém acha que não é o melhor método, não estava lá para também discutir ou dar opinião. Entendeu? Eu acho que a solução é a gente se organizar como curso de engenharia e essa organização se organizar com as outras organizações da faculdade para propor uma melhora coletiva para a gente. E não a gente pensar só em sair daqui com, sabe, um profissional sinistro e ganhar muito dinheiro e sem se preocupar com o resto da faculdade aqui, sabe, só pensar no nosso. Eu acho que a solução é essa, desenvolvimento coletivo. A gente não sai daqui. Petrópolis quer abrir um curso lá, beleza, perfeito, sabe? Eles têm o direito de abrir lá. Mas a gente, sabe, acabar aqui, sabe, como se não existisse, como se só a gente estivesse aqui, como se o objetivo da UF fosse só desenvolver engenheiros, sabe? Todos engenheiros. Eu acho isso errado, mas é a minha opinião. Eu gostaria de fazer vocês pensarem.
Eu aplaudo a fala dele.
Intervir aqui cada vez que fala, não, a gente deixa falar.
Pode falar.
Olha só, eu acho que o que ele está colocando é aquela coisa ideal que a gente sempre procurou, e eu acredito nisso lá. E cada vez que a universidade, o puro se desfragmenta lá, a gente perde forças. Mas se desfragmenta por quê? Porque são ideias diferentes. Se alguém está pensando na ideia, a primeira ponto de diferença é a ideia sobre a universidade. O pessoal pensa uma coisa, lembra que eu falei no início? O pessoal da direita e o pessoal da esquerda, que tem poucas diferenças na universidade, parte por essas discussões. Mas isso daí se consolida em quê? É na autonomia departamental. Tipo, eu, no meu departamento, posso tentar conversar com os pessoal, com os professores, para chegar a uma decisão coletiva e tomar alguma iniciativa em cima disso lá. Mas eu acho que o polo, cada um tem sua autonomia. Por isso que quando foram pegados esses três convites, ó, os professores da computação e da matéria falaram, não queremos olhar isso lá. Ué, mas você não viu o CIVIABLE? Não, não queremos. Foram autônomos lá. Como a gente vai discutir aí ideias quando você tem esses tipos de postura lá? Seria interessante o pessoal aqui da computação estar aqui, o pessoal da matemática, dizer, olha, a gente analisou isso daqui, já vem... Não dá em nada, vamos criar esses mecanismos para melhorar a infraestrutura, seria ideal, mas não acontece isso não. Só no ideal, só na ilusão, né? Só naquelas palavras bonitas que a gente adora, bate palma, mas não acontece. Vai lá conversar com os professores. Né? Isso se chama o quê? Idealismo lá. A gente tem que vivenciar, quando o pessoal fala que política, a política existe no Brasil, você tem que conviver com a política lá. Se alguma coisa é tomada na decisão, toma um político que vai tomar essa decisão. E se a gente se acha esperto, dizendo, oh, sou engenheiro, sou matemático, e não me meto lá, está errado, porque a decisão vai tomar ele. Quem está com a caneta é ele. Então a gente tem que procurar os mecanismos de tentar influenciar essas pessoas lá. Então quando a pessoa fala de político, pô, a gente tem que estar próximo dos políticos. A gente não quis estar próximo da prefeitura aqui, do Rio da Sorte, tentar assessorá-lo, vendo como ele poderia promover, alavancar a prefeitura, lógico. Mas aí tem aquela rede política dele que não deixa. Seria interessante a prefeitura e universidade estarem alavancando a região. Mas aí fica o idealismo. Acho que a gente tem que saber conviver com essas diversidades políticas que acontecem lá.
Próximo é Rodrigo.
Bom, eu não estou entendendo só uma coisa, as principais reclamações de vocês é a falta de espaço e o apoio da prefeitura, certo? Mas aqui a gente está tendo o prédio multiuso, tá? Não está sendo usado, não está pronto, mas um dia ele vai ficar pronto, e quando ele ficar pronto, acredito eu que a gente vai ter mais espaço aqui na faculdade, enfim. Deixa eu falar. E a outra parte é vocês estão falando da prefeitura, que depende da prefeitura, não sei o quê. Beleza, mas ele falou que não vai tocar nesse ponto, mas é um ponto importante. Vocês estão pensando no futuro dos outros alunos, o que vai garantir que os alunos de lá, de Petrópolis, de Petrópolis, o que vai garantir que o prefeito de lá não vai parar de ajudar também? O que vai garantir que lá não vai ter essa... Porque aqui, eu lembro quando eu entrei aqui na faculdade, eu tinha, tem 3 anos da faculdade.
Deixa ele.
É porque eu lembro quando eu entrei aqui na faculdade, pô, isso aqui era maravilhoso. Eu cheguei aqui, quando no primeiro dia de aula, eu cheguei em casa, pô, tudo funcionava, ar-condicionado, era, o data show funcionava direitinho. E, enfim, eu pensava que assim ia ser para sempre. Quando eu entrei, eu pensei assim, vocês vão chegar lá agora e ter uma proposta maravilhosa, que também tinha uma proposta maravilhosa de aumentar polo, de dar terra, de aumentar isso aqui, e acabou que não aconteceu. Lá vai acontecer isso, eu estou pensando nesses outros alunos também, não estou entendendo, porque...
Deixa eu só responder a pergunta dele. Esse prédio aqui vai para o IHS.
Sim.
Certo? Ou seja, os contêineres aqui são para o IHS. Então vai ficar no mesmo. Você vai trocar o contêiner por prédio. E daqui a 2 ou 3 meses, porque já foi aprovado ontem, não sei se vocês viram aqui que tinha uma reunião com a proreitor, foi aprovado que vai ser feito vai fazer um esgoto, um sumidouro. Né? Vai ser feito um sumidouro aqui. Certo? Então já. Daqui a 2 ou 3 meses vai funcionar. Mas o IHS vai para lá. Os contêineres aqui, tchau.
E o dinheiro do aluguel do contêiner? Vai ficar para quê?
É que um custo para... Você tem que investir aqui também. Aqui tem um custo também de manutenção.
Deixa
de
pagar.
Todo que vem aqui vai ter que...
Mas o dinheiro do contêiner,
por exemplo, não tem... O aluguel é R$3.000 por contêiner. Agora, aqui vai ter que investir aqui nesse prédio. Computadores, sabe? Cadê? Mas o que foi falado assim? Vai ser aberto e a maioria dos contêineres, alguns vai ter que ficar, mas outros vão sair.
Então, pessoal, deixa eu só falar uma colocação aqui. Eu tentei responder rápido, não por mal criação, eu acho que o primeiro que tem que existir é o respeito entre vocês e a gente aqui. O primeiro, o respeito. Daí eu estava assim. Se foi desrespeitoso, peço desculpas. Mas o que eu queria responder é o seguinte: a gente aprendeu, eu acho, aquilo que estamos vivenciando aqui. E a gente só iria para lá, por essa hipótese, se a infraestrutura fosse doada para a UF, o mobiliado, tudo pronto lá, os laboratórios, tudo montado. Não é que a gente vai com promessa. Prometo isso do papel e a gente não iria nessa circunstância, só iria quando está tudo lá pronto, instalado, ar-condicionado, esgoto, tudo isso.